Olá, olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show, programa de número 60. Eu sou o seu apresentador Felipe Rafael e hoje eu estou com ele aqui, o meu parceiro dos podcasts de quarta-feira,
Jeff Agostinho.
Sim, e hoje nós vamos fazer uma homenagem à vida e obra de um dos maiores agentes secretos, que não é mais secreto, não é verdade? Porque seria agente secreto e tá no cinema, ele não é mais secreto, o nosso querido e este...
Austin Powers.
Pode ser o Austin Powers, mas não, eu estou falando dele, o 007, o...
Bond, James Bond.
Sim, o queridinho da rainha Elizabeth, inclusive já levou ela para a Olimpíada de helicóptero.
Eu ia falar exatamente isso, que os dois saltaram de helicóptero na Olimpíada de Londres.
Muito foda muito aquilo, bom, né? Mas antes eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês, sim. Na segunda-feira a gente teve um programa especial sobre o Shopping Jardim Oriente, sabia?
Sim, sim, sim.
Nós fomos convidados para ir lá na inauguração da terceira fase de expansão.
Terceira fase de expansão do Shopping Jardim Oriente.
E eu pude entrevistar uma galera lá e a gente falou das coisas do shopping. Tá bem legal, link vai estar na descrição, vai estar no nosso site. E falando em site, acesse o www.euyomundo.com que vai ter novidades por lá ainda... Essa semana? Não. Mês que vem. Mas vai ter novidade.
Tá vindo. Tá vindo. Parou em Curitiba. Esse é o problema.
Esse é porque tudo que para em Curitiba, puto que pariu, fica. E também nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter o Loucos por Stream amanhã, que também tá super especial. E agora... Amanhã tá especialíssimo, né? Amanhã nós vamos falar sobre as novidades que a Netflix lançou do Tum Tum.
E como tem novidade.
E... nós vamos falar do episódio de What If. E agora vamos celebrar ele que não é o Doctor.
Mas tem várias caras.
Mas tem várias caras, sim. 007.
Nosso primeiro bloco será 007, A Origem do Espião.
Fale pra gente, Jeff, porque o Jefferson, ele é da parte literária, né? Eu sou burro mesmo, eu não gosto de ler. Tô brincando, eu adoro ler. Mas o Jeff faz as pesquisas aqui. Principalmente quando é mais nessa área literária. Conta pra gente da onde surgiu James Bond.
Por que o Felipe está falando disso? Porque James Bond não nasceu no cinema. Não foi Sean Connery a primeira versão de James Bond. James Bond nasceu nos livros, lá em 53, livros do escritor inglês Ian Fleming, que pode ou não ter sido um agente secreto. Mas... ele lançou livros contando histórias sobre um agente secreto.
Nossa, de espiões.
De espiões, do MI6.
O MI6, é isso que eu falo, o MI6 não é um órgão real.
Ele é um órgão real.
Ele é um órgão real.
Não era.
Ele é tipo a BIM inglês.
Exatamente.
Só que não, né?
Ele é tipo a CIA.
Ah, tipo a CIA, ele age para fora do...
Durante muito tempo a Inglaterra negou a existência do MI6, né? E aí, 90 e poucos, ela... Não, é verdade, a gente realmente tem um negócio escondido. O MI6 está em várias obras. Aí
não só.
A gente vê em quase tudo que tem espionagem. Ele é referenciado em obras do Sherlock. Então, sempre tem.
E a gente tem o MI, que é o Mission Impossible.
Mission Impossible Force.
Ah, entendi. Mas bom, o James Bond apareceu pela primeira vez no livro de bolso Cassino Royale. E logo sua saga foi uma febre entre os ingleses. E em 1962 recebeu a sua primeira adaptação para o cinema com o satânico Dr. No, estrelado por ninguém menos do que Sir Sean Connery. Bond é descrito como homem alto, moreno, caucasiano, de olhar penetrante, viril, porte atlético e sedutor, com idade estimada entre 33 e 40 anos. Apreciador de um vodka martini batido, não mexido. Exime atirador com licença 00 para matar. Sétimo agente dessa categoria especial, daí o seu código 007. E peritos em artes marciais. Que combatia o mal pelo mundo, muitas vezes representado pela antiga União Soviética, naqueles tempos de Guerra Fria. A serviço do governo de sua majestade, com charme, elegância e cercado de belas mulheres. Sempre se apresentando com a famosa frase, Jeff.
Meu nome é Bond. James Bond.
Bom, e agora nós vamos...
Só fazer uma...
Faça.
Quando lançou os livros, né, o Ian Fleming lançou lá os seus livrinhos de bolso, vendia pra galera, assim, de boa.
Ele entregava de um em um, praticamente.
É, tipo assim, né? Tinha uma barraquinha ali.
Banquinha
na,
do
na
Fleming.
No Brás ali.
Banquinha do Fleming.
Ali, embaixo do Big Ben, ali em Londres.
Ele tinha a banquinha dele.
Tinha banquinha. Ele vendia os livrinhos e aí os livrinhos começaram a fazer sucesso, sucesso, sucesso. Foram muito publicados. E aí fizeram o filme. Quando foi feito o filme, ali em 53, né, o filme é de 62, perdão. Ali em 62, né, com o Sean Connery. Sean Connery era desconhecido, era um atorzinho escocês, ninguém nem era Sir ainda. E aí ele lançou pro mundo. E aí foi que começou a Bondmania, que tinha acabado de acabar a Beatlemania.
E aí virou Bondmania.
Bondmania. Os ingleses dominavam o mundo novamente com uma coisa da cultura pop.
Legal. E, bom, no próximo bloco, ou melhor, agora.
Agora.
Nós vamos falar sobre as muitas fases de James Bond. Você sabia que James Bond já teve uma paródia aqui no Brasil chamado Jaime Bond?
Jaime Bond.
Que era do Jô Soares. Muito legal. Bom, James Bond já foi representado por 8 atores diferentes dentro dos filmes canônicos e dos filmes não canônicos. Né? Então a gente tem o primeiro ator realmente que fez o James Bond em live action, pode-se dizer, foi em 1954 na adaptação para TV de Casino Royale. Para quem não sabe, Casino Royale foi o primeiro livro
foi
de...
o primeiro livro que o Ian Fleming...
E essa escreveu. Adaptação para TV foi muito escrota, porque ela era uma adaptação cômica. Você sabe que tem o pessoal que fez a Pantera Cor-de-Rosa nele, né?
A cômica foi o do David Niven. Foi o de 67.
Foi o de 67?
Essa primeira ela tentou lá, mas não foi muito legal.
Não foi muito legal.
Mas não foi a cômica, não. A de 67 é a cômica.
E que é boa.
Que é boa.
Que tem o pessoal do Pantera Cor-de-Rosa, né?
Sim, tem uma galera.
Então
tem
a gente...
Sellers.
Então a gente tem o Barry Nelson, que em 1954 fez o Casino Royale pra TV. Desculpa que não é o cômico. Eu achava que só tinha uma adaptação.
Não, teve duas adaptações.
Teve três, né? Se você for ver, teve três adaptações de Casino Royale.
Teve uma,
né,
série também de James Bond, baseada nos livros, mas é tão perdido esse negócio.
Que não vingou.
Que tá lá com aquela temporada perdida de Doctor Who, porque pegou fogo dentro da BBC.
Sabe? Entendi.
É um rolê muito louco.
Bom, então a gente tem o Barry Nelson, novamente, em 1954, que fez Casino Royale pra TV. Aí a gente tem o Sean Connery, que virou, que foi Bond de 1962 a 67, em 1971 e 1983. Depois a gente vai falar sobre cada uma dessas eras.
Uns rolezinhos.
Mas o Sean Connery, ele deu start, igual o Jeff falou, na Bondmania. E interpretou o James Bond em 7 filmes. Foi o que mais fez?
Não, ele tá empatado com o Roger Moore.
Que também é um outro cara foda. Aí a gente tem o David Niven, de 1967.
Que esse foi uma comédia, assim, um filme mais comédia.
Que tinha o Peter Sellers.
Tinha o Peter Sellers, tinha uma galera lá.
Então teve aí a segunda, o David Niven foi James Bond na segunda adaptação de Casino Royale. Que não foi, né, é o primeiro filme não canônico, que não foi realizado pela EON Produções, que tinha... Né, que tem ainda.
Eles são os donos, né, dos direitos dos livros e dos filmes de James Bond.
Então,
as marcas.
Os caras dão pra correr rico, né?
Os caras tá, bicha, a Bárbara Broccoli, né?
Eu acho que a gente fala errado o nome dela.
Brócoli.
Brócoli. Brócoli. Né? A partir de agora a gente vai chamar a Bárbara Broccoli de Bárbara Broccoli. E aí a gente tem o George Lazenby, que fez só uma vez, o Bond que menos durou no cargo.
Ele só fez um filminho, ele tá vivo ainda.
Podia
falaremos
voltar,
né, deles de novo hoje.
O Roger Moore, que foi de 73 a 85, também foi 7 vezes, empatando aí com o nosso escocês maluco, Sean Connery. A gente teve o Timothy Dalton, que foi de 1987 a 89, duas vezes. O Pierce Brosnan, fez de 95 a 2002, foi 5 vezes. E ele também emprestou, quer dizer, pode-se dizer que emprestou semelhança para aquele boneco feio do GoldenEye 64. E aí,
melhor jogo de James Bond, que sabe. Melhor jogo do 64. Do Nintendo 64.
Eu vou te contar uma coisa sobre esse jogo. Eu fui jogar ele de novo com o controle do 64. A jogabilidade é muito ruim, cara.
Não é, Felipe, você que é um menino criado no leite com pera.
Um menino criado com PlayStation.
O controle de 64 é pesado. Qualquer um que joga.
É que tinha 28 botões. Você estava acostumado antigamente com um direcional com 4, um controle do Super Nintendo com outros quatro botãozinhos.
Foi uma loucura da Nintendo aí, que botou gatilho, tinha Nintendo um negócio que ligava no mouse até
aí. Nintendo 64 a gente tem um gatilho, a gente tinha o controle da câmera, que era aquele...
Nossa, é verdade.
Tinha o controle da câmera, tinha o direcional, aí tinha o direcional C, bem complexo. E a gente teve aí o Daniel Craig, que também empatou com o Percy Brosnan aí, que ele fez o James Bond de 2006 a 2021.
Que era pra ser 2020, né? Mas valeu o convite. Um ano esperando o filme.
Ele foi muito criticado, pois é loiro e baixo em comparação aos outros atores e a descrição dos livros, mas faz um bom serviço como James Bond, mais casca grossa.
Eu acho ele o mais porra louca.
Então, mas você sabe a história, né? Resumindo por a boataria, que em 2006 a gente já tinha Ultimato Bourne, não tinha?
Entendeu?
A gente falou aí de Missão Impossível antes de começar a gravar. Você vê que as franquias de ação e espionagem, elas mudaram. Quando chegou o Bourne, né, com o Matt Damon, o Bourne Matt Damon era mais porradeiro. Era um agente porradeiro que fugia, tomava, apanhava, então, se dava mal nas missões, sangrava. Então o James Bond não podia continuar bonitinho. O James Bond não podia continuar bonitinho, tanto que coloca o Daniel Craig, que é feio.
Vamos falar, ele parece o Tiririca.
Ele parece o Tiririca, inclusive a capa em homenagem a ele.
Nossa, aquele Tiririca Bond.
Mas assim, não, tem uma parte que ele sai no primeiro filme, que ele sai da praia.
Nossa.
Todo pelancudo, barrigudo. Enfim.
Eu me senti representado.
É pra você trazer um pouco pra realidade.
Parei e pensei assim, um dia quem sabe eu posso ser
um 007, né? Mas tem uma coisa engraçada que...
Se a Coca-Cola não me matar.
Mas tem uma coisa que é isso, né? Esse arco, que a gente vai chamar aqui de arco Spectre, né? Que foram esses cinco filmes, né? Que vai ser fechado agora com o Sem Tempo para Morrer, traz o James Bond para os dias de hoje. A gente vai falar disso, né? Disso mais para frente, porque você tem que adequar o James Bond aos novos tempos. Você
tem que adequar tudo, né? Coisas não conversam mais, coisas que foram feitas há 30, 40 anos atrás não conversam com as coisas, com o mundo de hoje em dia. E estamos falando aí não só de filmes, são de jogos, de literatura, que a gente sabe que muda. O mundo muda,
Mas a gente não pode querer.
Não pode ser revisionista, né?
Não pode querer mudar tudo, né?
Dizem que não tem como, mas tem que. Se tá fazendo agora, tem que ser adicionado. O que acontece aí? A gente fala dos que fizemos aqui. Temos algumas coisas que não são produção oficial.
A gente falou ali o segundo. O primeiro e o Cassino Royale. O primeiro e o segundo Cassino Royale não foram produzidos, né? Pela EON.
Porque a EON, como a gente disse, é a empresa que é dona. Mas tinha em algum momento lá antes de ser dono, ou...
Tipo a Marvel,
vendeira,
né?
Assim. Que nem tem aí. Venderam o direito de um livro e ficou
bem. A gente não... Será que Cassino Royale não tinha caído um pouco? Não, né?
Não, não, porque é deles.
Eles escreveram em 54 e 60 e... Não, em 50 tá... mesmo.
É deles, eles estão trabalhando ainda.
Eles escreveram em 53 e em 54 já teve coisa pra TV, é verdade.
Sim, foi bombado mesmo. Escreveu bem.
Então o que a gente teve? A gente teve duas produções não canônicas, né?
E aí a gente tem um filme de 83 com o Sean Connery, que é o filme Never Say Never Again.
Never Say Never Again, que tem uma música maneirinha.
Todos os filmes do James Bond tem música boa.
A gente tem que fazer, a gente tinha que fazer um especial. Ô, Samir, César.
Vamos chamar eles.
Cadê o bota o disco aí?
Bota no
cadê o bota o disco aí, fazendo trilha sonora de James Bond? Porque, só abrindo um parênteses aqui, trilha sonora de James Bond...
É muito foda.
Era engraçado, porque assim, eles pegavam quem tava na moda,
bombando,
na música.
Eles então, pegam, né?
Até hoje. Então a gente tem o último filme que vai sair. Vamos ter Billie Eilish, do Bad Guy, né? A gente teve Adele, a gente teve...
Sam Smith.
Alicia Keys com o Jack White. A gente teve Tina Turner, a gente teve Duran Duran, Tom Jones, Paul McCartney. Nossa, ou seja,
é só gente de peso, cara. Não teve um.
Teve
um Zé que escreveu isso, uma música.
E eu acho bonito de James Bond, porque assim, acontece uma ação, entra. Pra mim, outra coisa também que é filme de James Bond: crédito de abertura. Que sempre tem a ver.
Bonito.
É maravilhoso. Você pega o
toca a música tema.
Toca a música tema.
É quase um anime, meu amigo. Faz uma opening de anime, dá uns spoilers do filme. Mentira, não dá spoiler.
Pior que dá. Não é que dá spoiler, traz elementos do filme. Por exemplo, abertura de Cassino Royale, sem My Name. Puta, que tem um negócio do. Que tem os negócios de cassino. Tem os naipes do baralho, James Bond atira, sai um naipe do baralho da arma.
Verdade, nossa, é muito bom.
E também a gente tem outra coisa clássica, que é o Gun Barrel Shot, que eles chamam, que é aquele que aparece. Que aparece o James Bond no cano da arma, vista de dentro. Né? Ou seja, e ele atira primeiro.
Ele atira primeiro.
Igual quem?
Igual o Han Solo.
Isso mesmo. Que passou segunda-feira na Globo e foi um lixo.
Eu não lembrava que esse filme era tão ruim que eu nem lembrava que a Carly Morgenthau, a vilã do Falcão e o Soldado Invernal, tava nesse filme.
É, bicho. Muito louco. Então a gente teve...
Tado do Woody Harrison e da queridinha lá, Emilia.
Emilia Crack. Então a gente
e o teve... Visão, né? Tem o Paul Bettany também.
Sério?
Ele é o vilão lá no final.
Do...
O Felipe nem conseguiu terminar o filme.
Do Han Solo? Nem mesmo.
Ele tá lá no filme do Han Solo.
Bom, então...
Só comentar complemento, sobre
complemento,
o
Never Say Never Again.
83, com Sean, né? Em 70 e poucos, né? O 71, Sean Connery fez o último filme dele, o Diamonds Are Forever. E aí ele falou assim, ó, nunca mais vou fazer o James Bond.
Aí o que aconteceu? Ele ficou pobre, perdeu dinheiro.
Chamaram ele pra fazer o Never Say Never Again, que não é da Ion Produções, né? E aí dizem que esse nome foi uma ideia da esposa dele, a Michelle, que disse assim, olha, já que você disse que você nunca mais vai fazer, então nunca mais diga que nunca de novo.
Então, mas falam que o Never Say Never Again, ele é a adaptação de um livro. Eles falam que... É uma adaptação de um livro, né? De. Primeiro, é a primeira vez que eles fazem uma produção maluca, porque antigamente eram produções inglesas, hoje a gente tem. Hoje a gente tem aí, né? Os ingleses fazendo. E pra quem não sabe, Never Say Never Again trata-se de uma refilmagem de Thunderball.
Ah, é verdade. Tem isso mesmo.
De Thunderball. Que, né? Foi lançado. Só passar mais drops de conhecimento. Foi lançado em 1983, no mesmo ano que saiu Octopussy, estrelado pelo Roger Moore. Né? Só que assim, né? Não teve o mesmo sucesso.
Nem vinha, Sean Connery.
E olha que elenco bizarro: Sean Connery, Kim Basinger e o Ronan Atkinson, o Mr. Bean.
Então ele seria um prequel de Johnny English?
Johnny English.
Tá.
E agora nós vamos...
Vamos em frente.
Para o terceiro bloco.
O espião que troca de cara.
Bom, como todos nós sabemos, o inglês gosta de criar uma ficção. Que...
Com os caras que muda.
Com os caras que muda, com os caras que regenera, né? Pra quem entendeu a referência, entendeu?
Seria James Bond
Galifreyano? Talvez. Se pá, a gente nunca vê ele regenerar, né? Porque, se você for ver...
Entre filmes.
Se você for ver, em 50, a gente tinha algumas coisas de Doctor Who, acho que é de 54. Pesquisa aí. Acho que é do mesmo ano. Né? A gente tinha uma série inglesa chamada... Não confunda com a Marvel, tá? A gente tinha uma série de espião inglesa.
63.
Doctor Who? Então a gente tinha uma série de espião. Não, mas qual é o filme? O filme do... o filme saiu em 62. O primeiro filme do Sean Connery saiu em 62. Então a gente tem aí... Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Sidney Newman, o criador do Doctor Who, ele tinha criado uma série de espionagem super famosa na Inglaterra chamada The Avengers. Não confundir com super-heróis. O The Avengers, que contava a história de dois agentes, né? Do John Steed e da Emma Peel, que eles saíam pra. Investigar crimes por aí. Eles também faziam parte de uma. Né, de uma sociedade secreta, de uma organização secreta. E. Então, o gênero de espião naquela época, na cultura pop, tava muito aquecido, né? A gente foi entrando na Guerra Fria aos poucos, então a gente tinha aí, cada um tinha um agente secreto pra chamar de seu. A gente teve também o The Man of Uncle, né?
The Man of Uncle, cara.
O The Man of Uncle.
De espionagem,
que saiu tudo na mesma hora.
Só fazer um comentário que o The Avenger, ele teve refilmagem em 98.
Ai.
E o é com a Uma Thurman e com o Ralph Fiennes.
É.
O M do 007.
E quem que nós temos? Ou é o M do 007 e o vilão desse filme, maldito filme, é o Sean Connery.
É o Sean Connery. Sir August. Está tudo ligado.
Está tudo ligado? Não tô falando.
Só não vê quem não...
Bom, toda essa multidão de caras e bocas fez criar-se uma teoria de que, assim como o título de líder do
MI6,
o M era passar de pessoa para pessoa, o título 007 e o nome de James Bond são passados de agente para agente. O que não existe.
Então, o que acontece, né? O M a gente sabe que é o título de quem é o líder do MI6.
Significa alguma coisa esse M? Porque o Q é o Quarterman.
Não sei.
É um M.
Mas é o M. Tinha a M, depois teve o M Ralph Fiennes, né? A M de Dente.
A M
merece um Oscar.
A M da Dure Dente, ela é muito antiga. Eu acho que ela começou.
Eu acho que ela já tava no Pierce Brosnan, né?
Será que ela começa no Pierce Brosnan?
Eu acho.
Ela e o John Cleese fazendo o Q.
O John Cleese, ele só parou porque ele morreu.
Não. O John Cleese entrou no lugar do senhorzinho que morreu.
Então,
lá.
O senhorzinho só parou quando ele morreu.
Foi muito bom, né? Adorava. Sim, ele. Tá.
Ela estava em GoldenEye já.
Então ela começou. Então Judi Dench começou aí em 95.
Ela é da todo o período. De o nosso querido pai da Sophie.
Então, e aí a gente tem aí o Ralph Fiennes assumindo o papel do M. Vamos lá.
Aí criou-se esse negócio, porque como o James Bond, ela era o mesmo M do Pierce Brosnan. Aí temos aí um James Bond que não é caucasiano, que não é moreno, que é baixo, que não é bonitão, que nem os antigos. Aí começou a se criar um zurigdum na internet. Já era da internet que o James Bond não era só o título 007 que era passado, né? No, a unidade 007. Você recebia o nome James Bond quando você virava um agente 007. E por isso temos vários atores que interpretaram
Eu ainda gosto mais da teoria de que ele é um Time Lord. Eu acho que faz muito mais sentido.
É muito mais sentido.
O carro dele, aquele Aston Martin,
é uma
TARDIS. Entendeu?
Mas no novo filme a gente já matou isso aí, porque tem uma nova 007, né? A Lashana Lynch.
Lashana Lynch.
Que é maravilhosa.
É uma mulher, é negra, puta empoderada. Então, é aí que entra aquilo que a gente falou lá atrás. Esse arco Spectre, que são os cinco filmes do Daniel Craig, a gente pega assuntos atuais, contemporâneos. Tipo, James Bond sempre vai ser o galinhão que vai pegar todas as mulheres, mas ele vai respeitar essas mulheres. Ou não, né?
Vamos falar disso.
Só que o que eu quero dizer é que é pra gente tirar da cabeça essa coisa de James Bond
mulher.
De James Bond mulher, né?
Não,
a gente
enrolar.
Pode ter uma 007 mulher, né? Mas um James Bond. E eu acho que a gente pode, infelizmente, tirar da cabeça também um James Bond negro.
Não sei.
Eu ia adorar ver um Idris Elba de James Bond.
Ia ser foda, velho.
Principalmente porque tem uma série dele na BBC chamada Luther. Que é bom demais. Que ele faz
isso. Não, que não faz coisa ruim. Até ele tá bom até no Motoqueiro Fantasma 2.
Não, mas você já viu o Idris Elba numa série da Netflix que ele é um DJ e aí ele tem que cuidar da criança? Eu acho engraçado.
Muito bom.
Bom,
o Idris Elba faz tudo, né? Tem até uma música na internet que o Idris Elba é capaz de fazer tudo. Ele é açougueiro, ele é ourives, faz tudo. Você vai encontrar ele ali na Praça da Sé vendendo ouro.
E agora, nós vamos...
Vamos falar disso.
A gente vai falar sobre isso. Sobre como a série envelheceu como leite.
Você não entende, o leite ele estraga quando ele envelhece.
Mas em compensação ele pode virar queijo, manteiga.
Não, mas se ele envelhecer ele não vai virar o queijo e manteiga.
Ah, tá.
Tem que ser tratado.
Eu teria que ser. Envelhecer como leite ao contrário de envelhecer como vinho?
É, exatamente.
Saquei.
A franquia 007, ela sempre foi meio machista. Não muito, mas meio. Porque ele sempre tinha as Bond Girl lá, né? E às vezes ela só tava ali pra ser bonita.
Pra ser bonita. Eu acho que Bond Girl, a mudança da função da Bond Girl, pra mim, pelo que eu me lembre, começa em 95 com GoldenEye.
Ah, mas a gente teve antes. Teve a personagem da Diana Rigg era totalmente...
Diana Rigg?
É, ela fez com o tiozinho que só fez um, George Lazenby. Ela fez com ele em Serviço Secreto... A Serviço Secreto
de Sua Majestade. Então, mas eu lembro...
Ela era uma espiã e tal. Tá, ela tinha,
o que eu lembro...
Na mesma pegada que tinha nos do Percy Brosnan.
Então, eu lembro que no primeiro a gente teve... No primeiro filme que eu lembro, que é o GoldenEye, né? A gente tinha a vilã, que era toda fetichista, né? Que, tipo, tem uma cena na sauna, que ela enforca o Percy Brosnan na sauna, e eles lutam. E tem também a mulher que ajuda eles, né, a desativar o satélite. Nós temos aí também Halle Berry como a Jinx, que é um personagem do Die Another Day. Não, não é Die Another Day.
Jinx, acho que é Die Another Day.
Die Another Day? Que tinha a trilha sonora Die Another Day. E, ou seja...
Não, mas não tinha muito tratamento. O diretor desse filme agora, do...
Carrie.
No Time to Observe, o Carrie Fukunaga chegou a dizer assim, ó, abre aspas, eu não lembro se era em 007 contra a Chantagem Atômica ou 007 contra Goldfinger, mas há uma cena em que o bonde de Sean Connery que basicamente estupra uma mulher. Ela diz, não, 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 e ele responde, sim, sim, sim. Isso jamais seria aceitado hoje, né? Então, esse é um ponto que a mudança ela faz necessária. Isso antigamente no cinema era normal. Não que fosse normal na vida, tá, gente? Não é legal.
Sim, mas... Não é, não. O que eu quero dizer é que James Bond representou essa figura durante os tempos, né? Durante as décadas que ele foi retratado na tela. Tanto que hoje a gente vê esse James Bond mais feio, esse James Bond mais...
Na
brucutu. Brucutu.
Mais personagem
do James Bond. Eu acho que o James Bond poderia lutar ao lado do pessoal lá do Schwarzenegger e do Stallone, entendeu? Porque é isso.
A nossa querida Barbara Broccoli, ela exigiu aí que o novo filme ele fosse atualizado. Sem Tempo Pra Morrer, essa saga toda do
Arco Spectre.
O Arco Spectre foi curado, né? Ela fez a curadoria dessa. E ela falou assim, ó, o mundo ao redor do Bond muda, mas ele não vai mudar de uma hora pra outra, porque esse é o jeitão dele, ele viveu as coisas que ele viveu, e ele foi criado assim, ele é um personagem...
É aquilo que a gente falou de não ter revisionismo, né?
Exatamente.
Ele é assim, não importa se é o Daniel Craig, mas aquele personagem que tá ali estuprou assim a menina no filme.
Ele vai ter que repensar, você vai ter que lidar isso de algum momento.
Tá, mas é legal que nesse arco ele se apaixona.
É.
Ele se apaixona pela Lindy Vesp lá.
Todo mundo, né?
Não, não. Ele sente pela a morte. Pela Vesp quando ela morre.
Ele se apaixona de novo no último, pela Lass Duke lá.
Aham.
Então, aí a Bárbara Blackens trouxe então a Phoebe Waller-Bridge, né?
A Fleabag.
Flag pra refinar o roteiro nesse sentido, de ver o que estava fora de tom, dar espaço para mulheres, dar espaço para Lashana Lynch, dar espaço para a própria Lea Seydoux, entendeu? Então ela foi ver. E essa é uma discussão que a gente estava falando. O James Bond, ele é o James Bond, ele é um homem hétero, branco.
Então, né, a Bárbara Broccoli falou que cor não é um problema. O problema é o gênero, é ele ser homem mesmo.
O George Lazenby endossou a fala do Daniel. O que o Daniel Craig falou assim numa entrevista. Ó, eu acho que não é pra ter não é pra transformar o James Bond. A gente precisa fazer um papel tão bom quanto o James Bond pra mulher.
A gente precisa colocar uma Bond Girl ali do lado dele que seja tão foda quanto
não,
ele, né?
Ou não necessariamente, série. A gente tem aí séries que dão esse... Filmes que dão esse tom. Tem Atômica, com a Charlize Theron.
Aquele filme que saiu da Netflix com a Caçadora também saiu.
A gente tem. Dá pra você fazer papéis bons e dar pra mulher. Pô, a Sarah Connor tava aí chutando bundas há muito tempo. A Ripley do Alien são papéis femininos, sim, fodas. Sim. Então você pode fazer papéis tão bons quanto o James Bond pra mulher. Não precisa ficar trocando. Tem espaço pra todo mundo. Sejam criativos, Hollywood. Não façam aquilo que o Arco falou que está acontecendo.
Essa reciclagem, né? E agora
o George Lazenby, ele falou, inclusive, disso que eu
tava falando. Da
Diana Rigg. Quem não sabe, Diana Rigg era a tiazinha do Game of Thrones, a vozinha lá do Reino das Flores, que era pica pra caralho, nossa.
Então ela era uma Bond Girl que foi foda.
Uma Bond Girl foda e foi uma mulher foda no Game of Thrones, salvou o Game of Thrones na última temporada.
Bom, gente, James Bond desde 1953 até hoje é óbvio que não ia deixar passar paródias e homenagens, né? O próprio Cassino Royale né, igual a gente falou, a segunda versão, que tem o Peter Sellers, tem uma galera da comédia,
David Niven,
que fez o Bond, surgiu várias homenagens, várias paródias e várias coisas engraçadas.
A gente tem coisa que... E não é só isso, né? Ele influenciou muito essa coisa do Bond, de ter gadgets, de ter uma equipe por trás.
Os carros, né? Eu acho maravilhoso, porque... Todo filme tinha um carro foda. E você sabe que tem uma curiosidade que...
O Shell fez uma coleção que você ia se conhecer, pagava 10 contas, mas ganhava um carrinho do James Bond.
De Lego. Não, eu lembro do de Lego.
Teve o de Lego.
A Lego fez o... teve o do James Bond e depois eles fizeram o do Batman.
Sim.
Que tinha vários carrinhos. Então, aí a gente fala, né, que além de inspirar, a gente teve várias coisas, né? Por exemplo, a Aston Martin lançava carros nos filmes, né? A própria Vodka Smirnoff fazia muita propaganda do Vodka Martini. A gente tinha também uma coisa que eu lembro, não sei se é aquele filme do... Acho que foi o primeiro filme do John Cleese como Q. Eu acho que foi o Tomorrow Never Dies. Que eles mudam o carro. Eles dão um BMW.
Ah, é verdade.
Controlado pelo celular, por controle remoto.
Nossa, puta, aquilo era maravilhoso.
E aí a gente teve as homenagens, né? O Johnny English com o Mr. Bean, com o Ron Atkinson, que teve 3 filmes aí e muita gente legal fazendo. A gente teve,
eu falei mal, mas eu gosto.
A Gillian Anderson fazendo a primeira-ministra no segundo filme.
Olha só o spoiler do futuro.
Do futuro. Nós tivemos aí também a Thompson, como é que é o nome dela? Emma Thompson. Fazendo primeira-ministra também no terceiro filme. Bem legal, bem engraçado.
É muito bacana. Do que ele faz.
Foge.
Porque esse o próximo é o meu preferido. Não, não é o meu preferido. Então, meu preferido é o outro. Mas esse tá no top 3, que eu lembro de assistir no cinema em casa. Duro de Espiar com o nosso saudosíssimo Leslie Nielsen.
O Duro de Espiar não teve aquele... Ah, não, era o Corra que a polícia me viu, que era com ele também, que tinha 1, 2 e 3/4 e o 3,5.
É o Duro de Espiar, ele é tipo o Todo Mundo em Pânico dos filmes de espião.
É, né? Ele olha, tá aí. Sarro. Só abrindo um parênteszinho, acabou, né, essa coisa de filme paródia, né? Graças depois de Todo Mundo em Pânico 2...
Os irmãos Wayans fizeram até Atividade Paranormal 80, tirando sarro.
Não foi os Wayans. Wayans só participou até o Todo Mundo em Pânico 2.
Tudo produção deles.
Não é, Gina.
Ele aparece no... O Marlon é o personagem principal do... Atividade Paranormal lá, que eles voltam no carro lá fazendo o exorcismo.
Mas agora, qual é o charme? Qual é o charme do Duro de Espiar?
É que ele tem aquela abertura, ele vem com aquela abertura de James Bond, com uma música interpretada pelo Weird Al Yankovic, maravilhosa. E aí tem as meninas dançando no fundo.
E no final ele faz um agudo.
E ele faz um agudo e explode a cabeça.
Maravilhoso.
É muito bom.
A gente tem o Terno de 2 bilhões de dólares com o Jack Chan.
Que é muito legal também. O chefe dele, ó, Atiração de Sarro. E ele, né, quando ele vira o espião, ele, tipo, fica fazendo as coisas que ele viu nos filmes.
Muito bom.
Martin.
E a gente tem também o que pra mim é uma das melhores paródias. Tudo bem, Duro de Espiar é bom, Terno de 2 bilhões de dólares, Johnny English legal. Mas o Agente 86 é uma comédia que foi escrita pelo Mel Brooks.
Ela deu certo, né?
É, que é o Get Smart. Cara, era tudo. E assim, eles, por exemplo, tinha os... Ele brincava muito com os gadgets, né? Então tinha o sapatofone. Tinha o cone do silêncio, que era maravilhoso. Quando eles queriam fazer uma...
Era coisas tipo Chapolin, Marretta Bionica, a buzina que paralisa.
Isso. Era o cone do silêncio, era legal, porque vinha um cone assim, ó, cobria duas pessoas e aí eles podiam falar. Podiam
conversar entre si, sem ninguém ouvir.
E teve um filme maravilhosamente ruim. É maravilhosamente ruim, que é aquele filme
dá
ruim
volta,
que a gente gosta.
Dá a volta, fica bom.
É, que é com o The Rock, Anne Hathaway e o The Office.
O The Office, Michael Scott.
Steve Carell. Caralho, a gente... Nossa.
Falou todos os personagens que ele fez e ele...
E bom, e pra encerrar o nosso programa aqui, a gente não poderia deixar de falar de qual filme, Jeffito, que pra mim é esse é a melhor paródia.
Esse é o perfeito, que é o Austin Powers, o agente bom de cama.
O agente bom de cama. Que
maravilhoso.
Os trocadilhos são maravilhosos, né? Gente, é um filme... É um filme do canadense Mike Myers, né? Do comediante canadense Mike Myers. Pra quem não conhece Mike Myers, quanto Wayne's World, né? Quanto mais idiota, melhor. Saturday Night Live. Só, né?
Não, ele fez um monte de coisa. Ele faz Bastardos Inglórios.
O Gato.
O Gato, que é ruim. O Gato é ruim. Que mais que ele fez aquele...
Só, que vale a pena. O Guru do Sexo.
Guru do Sexo.
Que também é uma boca. More
Than Words. É muito.
Esse filme acabou com a carreira dele.
Acabou com a carreira, mas é bom o filme, eu gosto. É ruim que dá volta. E o Mike Myers, ele tem um negócio maravilhoso.
Ele faz uma coisa meio Ed Murphy, né?
É, ele tem uns negócios assim, mas ele tem um negócio maravilhoso que quem assistiu Quanto Mais Idiota Melhor lembra da cena clássica. Eles entrando no carro cantando Bohemian Rhapsody, né? E no filme do Queen, ele é o produtor que fala assim: que idiota vai ouvir esse Bohemian Rhapsody no carro? Não dá pra lançar essa porra. É isso. O Austin Powers é tão bom, Felipe. Tão bom.
Você quer falar?
Três
quer.
Filmes. Que ele tem um filme dentro do filme. Adam,
que é o Austin Pussy. Quem interpreta? Que a gente tem o...
Tom, o elenco de peso.
Tom Cruise como Austin Powers. Gwyneth Paltrow como Que Cacete. Que Cacete. Eu sempre adorei esses trocadilhos. A Que Cacete. Aí a gente tem o Kevin Spacey fazendo Dr. Evil.
Antes dele virar Evil.
E o... E o Danny DeVito fazendo Minimin.
E o John Travolta
fazendo o Mel de Ouro. E é muito bom porque esses filmes... E é dirigido pelo Spielberg. Aí a gente tem, no 1, né, a gente tem aí a participação. Ele faz, né, dois personagens. Ele faz o Dr. Evil e o Austin Powers. No 3, ele faz... No 2, ele faz o Igor Dão.
E o Austin Powers e o Dr.
Evil. E o Dr. Evil. E no 3, além do Igor Dão, Dr. Evil e Austin Powers, ele faz o Membro de Ouro. Que é muito bom, né? A gente tem um Minimin.
O pai dele é o Michael Caine.
É o Michael Caine. Nigel Powers.
Nigel Powers, que também come geral.
E no terceiro a gente tem a Beyoncé, né?
Tem a Beyoncé.
Fazendo a Foxy Cleopatra.
É maravilhoso, é maravilhoso.
E assim, todos os signos de James Bond estão lá. A abertura, os gadgets, o carro. Eu acho muito legal, porque ele tem um dente feio, né? O agente lá, o chefe, dá pra ele uma escova de dente, um fio dental. Ele fala: nossa, que legal, isso é explosivo. Não, é só pra você escovar os dentes mesmo.
É só pra você jeitoso.
Tem aquela cena do trocadilho. Ah, mole, mole, mole. É, no terceiro. Aí tem, acho que no 2 tem o pinto gigante, foguete do Dr. Evil do pinto. No 2, no 3, o satélite em formato de peito. E tem uma cena no primeiro que eu acho mais legal, que é: tá vindo um rolo. Eles estão invadindo a fábrica do Dr. Evil. Aí vem um maluco com um rolo compressor e ele fica... Ah! Ele fica meia hora gritando o rolo compressor, mó lento.
Assim, devagar. Muito.
É muito bom.
Tem muita tiração de sarro com os filmes antigos.
Scott Evil. E no final... vou dar spoiler pro filme. No final, ele... Porque assim, o Scott Evil, ele é o filho bastardo do Dr. Evil.
Bastardo não basta muito bastardo, né?
Porque... ele é o filho dele com a Frau, né? E aí eles zoam o programa de DNA. Tem cenas musicais nesse filme. É assim. Nossa, eu choro de rir com essa cena na prisão.
A gente vai fazer um programa pra falar só de Austin Powers.
Porque é muito bom. E é com filme antigo, né? Eles vão com as pegadas de filme antigo.
Eles vão com a Sean Connery, Tim Downton ali.
É.
Que é a pegada mais anos 60.
Bom, gente, esse foi o nosso programa. Se você gostou, dê like. Não sei aonde. Dê like, ative o sininho.
Dê like.
Melhor, se você tá ouvindo no Spotify, você clica seguir e ativa as notificações. Agora no Spotify tem, que você recebe a notificação do seu celular. Então trate de clicar em seguir e ativar as notificações se você quiser receber toda semana este programa maravilhoso que a gente faz pra você.
Nós fazemos com muito amor, carinho e mojo.
E mojo. Ok. É muito bom.
Essa semana tem a estreia de 007.
Ah, é?
No Time to Abestado.
Né? Sem tempo, irmão.
Sem tempo, irmão.
E é isso, Brasil. E é isso.
Cê sabe qual foi o melhor papel da carreira do...
Do Tiririca?
Do Tiririca Bond?
Qual?
Do Daniel Craig.
Ah.
O Stormtrooper do Despertar da Força.
É bom, gente. É isso aí. Até a semana que vem com mais um Eu e o Mundo Show. From my past return, another lesson, yeah.